isso aí, cara. Eles têm.
Chamando,
ele é louco. Mas ninguém vem. Né?
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Senhora secretária fará a leitura da ata número 43/2016.
Ata número 43/2016. Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, que torrou Benjamin Constant, 116, os vereadores higienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Zmanski, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adami da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Baichello, Marildo Kronbauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon e Rubem Jagmin, o presidente e vereador Valmir Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Rubem Carlos Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 42 do ano de 2016, referente à sessão plenária do dia 11 de novembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu os ofícios recebidos do excelentíssimo prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e encaminhando cópia do convênio firmado com a Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo. Isto feito, o presidente convidou a vereadora Rosana Tenroller, primeira secretária, para secretariar a sessão. Posteriormente, passou a ordem do dia quando foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pela mensagem 152/2016, que acresce ações ao anexo 1 da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e da outras providências, para analisar o projeto de lei complementar encaminhado pela mensagem 153/2016, que amplia a área urbana da sede do município de Ijuí, prevista na Lei Complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, e alterações e da outras providências. O presidente informou que deverá ser instituída a comissão especial com membros indicados pelas respectivas bancadas na próxima reunião das comissões, a realizar-se no dia 25 de novembro do ano em curso. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 760/2016, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz a sobra de área urbana, que menciona, autoriza sua alienação para Eider José Ravison e da outras providências, acompanhada de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Não havendo interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei de autoria da vereadora Rosane Simon, que institui a Semana de Consciência Negra no município e dá outras providências. Em questão de ordem, pronunciou-se o vereador Aldair Luiz Cossetim, solicitando que fosse retirado de pauta o projeto de lei complementar, processo 910/2015, que dá nova redação ao artigo 83 da Lei número 1729, de 19 de dezembro de 1978, que institui o Código de Posturas do município de Juiz, alterado pela Lei número 5.313, de 2 de setembro de 2010, visto que o relatório da comissão especial não continha assinaturas suficientes. O presidente informou que o referido processo seria retirado de pauta de votação. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, o requerimento de autoria do vereador José Ricardo Adami da Rosa, que solicitava que fosse considerado como motivo legal de sua ausência da reunião das comissões realizadas no dia 18 de novembro de 2016, a sua participação em audiência no gabinete do deputado estadual Gabriel de Souza na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Nesta mesma data, quando foram tratados assuntos de interesse do município de Juiz, conforme atestado de presença apresentado. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador César Busnello. Que legislação municipal regula a política municipal de atenção ao idoso? relacionar todas as normas municipais que tratam desta matéria. Quando será inaugurada e entrará em funcionamento a unidade de pronto atendimento situada na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Assis Brasil? Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que dispõe sobre a divulgação do informativo diário dos plantões médicos nas unidades de saúde do município e das outras providências. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Cossetin Smansky: Operação Tapa Buracos e revisão da iluminação pública na rua Alfredo Yost, trecho compreendido entre os imóveis 172 e 205. Proceder em regime de urgência os reparos necessários na rede de escoamento sanitário na Rua dos Imigrantes, proximidades do entroncamento da rua Wilson Tabile, pois há vários dias o esgoto está correndo a céu aberto no local, causando transtornos aos moradores. Revisar o sistema de iluminação pública na rua Hermann Wasserman, pois a maioria das lâmpadas permanecem acesas mesmo durante o dia. Proceder reparos e melhorias com urgência nas estradas da linha 2 Norte, pois existem trechos em que o transporte escolar não consegue passar, obrigando as crianças a andarem cerca de 1 quilômetro, situação que também causa grandes transtornos para o escoamento da produção leiteira, assim como da safra agrícola da região. Proceder melhorias com a maior brevidade possível das estradas vicinais da linha 7 Leste, principalmente nas imediações da propriedade da família Cavinato, visto que as péssimas condições das mesmas têm impedido o acesso do caminhão responsável pelo transporte da produção leiteira nesta propriedade. Do vereador César Busnello, disponibilizar um espaço exclusivo e adequado para a população praticar caminhadas e demais atividades físicas afins em toda a extensão da Avenida Porto Alegre, na lateral da Cooperativa Agropecuária Industrial Cotrijuí. Implantar uma unidade básica de saúde nas imediações do bairro Lambari e Novo Leste para atender a população residente nesses bairros. Proceder em regime de urgência à limpeza e revitalização do espaço conhecido como Bosque dos Capuchinhos no bairro São Geraldo, visto que o atual estado de abandono tem causado risco, perigo e insegurança, principalmente aos pedestres que necessitam circular pelo local. Adotar providências cabíveis em regime de urgência quanto à boca de lobo situada na rua Irmãos Gressler, em frente ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, uma vez que está causando perigo aos pedestres e veículos que circulam pelo local. Da vereadora Helene Sumarder, realizar a prorrogação através de termos aditivos da sessão de uso gratuito do imóvel cedido à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Juiz nos termos da Lei 5.585, de 23 de janeiro de 2012, e do vereador Rubem Carlos Jagmin, realizar com urgência os devidos consertos na iluminação pública da rua Alcindo Pereira Gomes, bairro Independência. Posteriormente, passou-se os espaços destinados ao pequeno e grande expediente. Nos espaços de ambos expedientes, pronunciou-se o vereador César Busnello discutindo as reclamações recebidas da comunidade em geral quanto aos problemas enfrentados no atendimento da rede básica de saúde pública e o anteprojeto de lei de sua autoria constante na pauta, debatendo ainda a falta de vagas em escolas de educação infantil do município para atender integralmente a demanda, discutindo os problemas enfrentados pelo município para concluir a obra da nova escola no bairro Tancredo Neves, criticando ainda a demora demasiada pela conclusão das obras das unidades habitacionais do Parque da Pedreira. Em seguida, fez uso da palavra, também nos espaços de ambos expedientes somados, a vereadora Rosane Simon, lembrando o transcurso do Dia de Consciência Negra, defendendo o projeto de lei de sua autoria que fora remetido para análise das comissões técnicas da Casa, apoiando as manifestações de trabalhadores aposentados de todo o país em defesa da Previdência Social, criticando ainda ações do atual governo federal que penalizam, sobretudo, as classes economicamente mais vulneráveis, principalmente com relação à proposta de emenda à Constituição que fixa teto para os investimentos públicos para os próximos 20 anos. Usando o espaço do pequeno expediente, manifestou-se o vereador Aldair Cossetim, discutindo a tramitação do projeto de lei complementar 910/2015, que dá nova redação ao artigo 83 da lei 1729, de 19 de dezembro de 78, que institui o Código de Posturas do Município, alterado pela lei 5.313, de 2 de setembro de 2010, que fora retirado de pauta da presente sessão. Em seguida, fez uso da palavra no pequeno expediente a vereadora Helena Stumarder, cumprimentando a comissão organizadora do Festival Nativista Canto de Luz pelo sucesso do mesmo, debatendo a indicação de sua autoria constante na pauta, lembrando também do transcurso do Dia de Consciência Negra. No espaço do pequeno expediente, somado ao de comunicação de líder de governo, cedido pelo vereador Marcos Barrichello, manifestou-se o vereador Marildo Kronbauer, discutindo os problemas a serem enfrentados principalmente pela população mais carente do país, após a aprovação da proposta de emenda constitucional que limita os investimentos públicos para os próximos 20 anos, enaltecendo o sucesso da quinta edição do Festival Nativista Canto de Luz e criticando os reparos realizados em ruas da cidade por empresas contratadas pela Corsã para restaurar a pavimentação danificada em virtude da instalação da rede de esgoto cloacal para consertar e substituir canalização de água. Ainda no pequeno expediente, pronunciou-se a vereadora Rosana Tenroller, lembrando o transcurso do Dia da Consciência Negra, manifestando apoio à Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social instituída no Congresso Nacional, criticando a tão em voga reforma previdenciária pretendida pelo atual governo federal e os efeitos nefastos à população com a aprovação da proposta de emenda à Constituição que fixa teto para os investimentos públicos. Em seguida, fez uso da palavra no espaço do pequeno expediente o vereador Andrei Kostinsmansky, ratificando a fala do vereador Marildo Kronbauer quanto aos problemas existentes nas obras de restauração da pavimentação em vias onde a Corsã executou algum tipo de obra e a responsabilidade do poder público em evitar a depredação do patrimônio como ocorre na escola de educação infantil onde está sendo edificada no bairro Tancredo Neves. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, manifestou-se a vereadora Rosane Simon, lamentando as manifestações de preconceito, principalmente racial, considerando a recente passagem do Dia de Consciência Negra. Nada mais havendo ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 19h50, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 043/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 385/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao pedido de informação 736/2016, de autoria do vereador Andrei Kostinsmansky, com base em memorando 503/2016 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que as ruas que serão asfaltadas constante na LDO. Rua 13 de Maio, Rua Henrique Koff, Rua Alice Couto, Rua Augusto Schwanques, Rua 7 de Setembro, Rua Tenente Gutenberg do Prado, Rua Emílio Vontobe, o bairro Elizabeth, Rua Simão Iquembique, bairro São Geraldo, estão aguardando tramitação judicial. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 386/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, resposta ao pedido de informação 737/2016, de autoria da vereadora Rosane Simon, com base em memorando da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Foram realizadas 56 esterilizações de cães no período de janeiro a novembro de 2016. Os procedimentos foram realizados no Hospital Veterinário da Unijuí, uma vez que a coordenadoria não possui local que atenda às disposições da Resolução 1015, de 9 de novembro de 2012, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a qual dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos médico-veterinário, as instalações e os equipamentos necessários aos atendimentos. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente possui débitos com a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, referentes a serviços de esterilizações, cirurgias, atendimentos e exames realizados pelo Hospital Veterinário, somando um total de R$ 69.878,60, sendo que, para viabilizar a quitação do débito, será encaminhado pedido de autorização legislativa ainda no presente exercício. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Um convite do comando do 12º Batalhão de Bombeiros Militar tem a honra de convidar Vossa Excelência para a aula inaugural do curso básico de formação de Bombeiro Militar 2016-2017 no 10º Polo Cruz Alta. Local, Câmara de Vereadores de Cruz Alta, 15 horas. Dia 29 de 11 de 2016. Assinado pelo Clayton Fernando Marmite, major do 12º BBM. Convido a ser presidente.
Mas tá bom. Não pode ir. Não,
obrigado. O convite do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Primeiro CRAS, a mostra, exposição de trabalhos realizados com grupos de mulheres do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAINF, com o tema Não Somos Uma Ilha, Participação e Conquista. Dia 2 de dezembro de 2016, às 9 horas, na rua Carolino Raimundo, número 40, bairro Industrial, fundos do ESF, Centro Social Urbano.
Passamos à ordem do dia, deferimos votos de pesar.
Requerimento de votos de pesar do vereador, presidente da Câmara, Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT. Signatário vereador, integrante da bancada do PDT, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Cláudio Roberto Ribeiro Milani.
Suspendemos os trabalhos por 2 minutos. Convidamos os dirigentes do nosso glorioso Esporte Clube São Luís para que se façam presentes aqui na frente para participar da nossa sessão plenária. Também os conselheiros.
Todo saldo que eu tenho para gravar. Tá bom, eu vou pegar aí 300 em março. Fazer a leitura do convite. É, pode sentar, Pedro. Fica à vontade.
Reaberto os trabalhos, ofício 165/2016, e a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 165/2016, Ijuí, 1º de novembro de 2016, ao senhor Pedro Pitol. Ao cumprimentá-lo cordialmente em atendimento à proposição do vereador Marco César Barrichello, da bancada do PDT, deliberada na sessão plenária ordinária do dia 31 de outubro do Fluente, convidamos Vossa Senhoria e demais dirigentes da Diretoria do Esporte Clube São Luís para participarem da sessão plenária ordinária do dia 28 de novembro do corrente, com início às 18 horas, na Câmara de Vereadores de Juiz, Rua Benjamin Constant, 116, segundo andar, centro, para explanar aos vereadores e comunidade presente quanto ao planejamento estratégico do clube para os próximos anos. No aguardo da confirmação e presença, apresentamos cordiais saudações. Atenciosamente, Valmir Elton Seifer, presidente.
Passo a palavra ao vereador Marco César Barrichello, da bancada do PDT, que foi o proponente do convite.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, em especial a toda a diretoria do Esporte Clube São Luís, que é o rubro da Baixada, assim melhor podemos dizer. Presidente Pitol, que há dias atrás conversávamos e tínhamos, por parte da equipe de trabalho do Esporte Clube São Luís, da sua diretoria, desenvolvido um plano de trabalho para o exercício de 2017, no que diz respeito às ações que o clube deseja implementar nesse ano de 2017. E achamos por bem que isso pudesse se tornar público através do Parlamento Municipal. E é nesse sentido que nós formalizamos o convite, então, à diretoria do Esporte Clube São Luís, para que pudesse vir trazer ao conhecimento dos senhores e das senhoras vereadoras e da comunidade em geral, para que nós possamos também contribuir para o desenvolvimento do nosso clube no município de Juiz. O objetivo é claro, de que nós queremos também ser parte integrante do desenvolvimento do futebol profissional no município de Juiz. E já tivemos muitas glórias no nosso município através do Esporte Clube São Luís e das equipes amadoras também que fazem parte do desenvolvimento do esporte do futebol. E por conseguinte nós queremos então que Vossas Excelências, Vossas Senhorias possam trabalhar e que nós possamos ser parceiros também nesse projeto. Nada mais é do que ouvi-los e transmitir um pouco daquilo que vocês vão deixar para nós naqueles trabalhos já desenvolvidos anteriormente pela equipe de trabalho e também concretizar aquele trabalho que está sendo planejado para o ano de 2017. Era isso, senhor presidente.
Passamos a palavra então aos nossos convidados. Quem deseja, senhor Pedro Pitol.
Nobres vereadores, nosso boa noite à comunidade, boa noite aos nossos parceiros, a colegas de diretoria, em especial ao presidente Valmir Seifer, ao Barrichello, que nos proporcionou o convite, e também devemos ressaltar que no passado o vereador Darcy Preto também fez parte, foi presidente do São Luís. E da turma, ou seja, os parceiros atual, temos o nosso delegado Ricardo Mirão, que também já foi presidente do São Luís. O nosso colega Sadi Pereira não está presente no momento, mas foi, nos últimos anos, foi o que teve o maior período. Então, em nome do São Luís, em nome da diretoria, queremos agradecer pelo convite que a Câmara de Vereadores nós fez, para nós podermos passarmos as informações do que está acontecendo. De início, nós devemos dizer que o São Luís não é de hoje, mas de muitos tempo atrás, ele vem com sérias dificuldades e que, dos últimos 12 anos para cá, uma retomada do vereador Daci Preto, Sadi Pereira, Ricardo Mirão e mais o Treta, Marcos Treta, com todas as dificuldades, houve um pequeno, dá para se dizer, um grande saneamento, mas nós não temos ainda respiração total. Nós precisamos dar um fôlego maior e, em cima disso, também durante todo esse tempo do São Luís, que já tem 78 anos, ele vem trabalhando e está na hora de nós darmos um choque de qualidade, um choque de estratégico, um choque de modernidade. Então, em cima disso, nós convidamos o nosso colega Antônio Tâmara, que no passado foi presidente do Banco do Brasil por diversos anos na região. Gerente. E que foi nosso colega de IMEAB, com o Trijuí, também são parcerias que vêm se concretizando e que, em cima disso, ele procurou a Unijuí, através do Dilson Tenepol, que também faz parte do Conselho do São Luís, para desenvolver um trabalho mais técnico, mais profundo, de nós darmos uma modernidade no São Luís. Mas em cima disso, de tudo que nós, que depois vai ser apresentado, eu gostaria de salientar também o seguinte: nós viemos com muita dificuldade. Você sabe que o país, o estado, o município, as instituições, as empresas, todo mundo estão vivendo um momento de dificuldade. E nós também, não resta a menor dúvida. E por outro lado, gostaria de salientar que as empresas que vêm se instalar em Juí, que vêm de fora, quando elas vêm para se instalar em Juí, elas pedem asfalto, pedem terraplanagem, pedem isenção de impostos e pouco ajudam as instituições. Não é só no nosso caso de esportes. Nós vamos ver, isso acontece com as outras instituições de ensino, de saúde. Então, hoje, nós sofremos em Juí uma invasão muito grande de empresas vindas de outros municípios, ou mesmo da capital, e que pouco colaboram. E nós sentimos isso. Só nós, em campanha de associado, ela é importante, mas nós precisamos da colaboração das empresas. E as empresas de Juí, do modo geral, elas são parceiras, elas cooperam. Mas essas que vão de fora, como a diretoria já é de fora e só tem um gerente aqui, elas se mostram muito impulsivas e pouco colaboram. E então nós gostaríamos que a Câmara de Vereadores nós pudesse dar um impulso também nisso, sendo que o São Luís é uma instituição comunitária e da sociedade de Juí. Nós estamos presidente da nossa diretoria por um período, mas o São Luís é de Juiz, é da comunidade, uma entidade filantrópica. Então, em cima disso, nós precisamos de uma colaboração, de uma ajuda. Além disso, nós gostaríamos que todo mundo se associasse ao São Luís, que com esse planejamento que nós estamos fazendo, vamos renovar todos os sócios. Em cima disso, vamos estamos fazendo, da maior, claro, com o consentimento de cada um, de termos o pagamento, a mensalidade descontado em folha, ou em banco, ou de meio, ou ser de luz, para termos uma facilidade maior. Temos que modernizar nosso quadro e também modernizar nossa instituição como forma de contribuição. Bom, eu não vou mais me estender, senão daqui a pouco termina o tempo. Então vou passar a palavra para Antônio Tambra, o Dirso, para apresentar o nosso planejamento estratégico e associados, e depois o Antônio vai complementar.
Boa noite a todos, saudação aos nobres vereadores, agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Procurado que fui pelo São Luís, dessa vez não para jogar nem no meio de campo, nem na lateral, né? Mas para contribuir com essa iniciativa que eu penso que é de fundamental importância, uma diretoria que assume um clube e que quer pensar esse clube para o futuro. Me parece que essa é uma tarefa fundamental, e nesse sentido nós da universidade, eu represento aqui uma equipe, está o meu nome, mas tem um conjunto de colegas que estão participando desse processo, estudantes também se envolvendo nisso, e nós estamos aqui para trazer uma contribuição, e nesse sentido muito rapidamente vamos tentar apresentar alguns dos aspectos que estão dentro da proposta do processo metodológico e enfim, da caminhada que se pretende fazer para responder às demandas que vêm da diretoria de São Luís. Então, a ideia é fazer o planejamento estratégico de uma organização que não é trivial, fazer o planejamento de um clube como São Luís, não sei se é mais fácil, mas pelo menos é bem diferente e bem mais complexo do que as organizações, digamos assim, clássicas, como empresas ou mesmo como órgãos públicos. É uma entidade muito diferente, mas felizmente a nossa caracterização geral já está mostrando o quanto esta é uma entidade enraizada na comunidade de Juiz. Quanto essa é uma entidade que as pessoas têm uma leitura sobre ela. Tem críticas? Tem, mas todos sabem do que se está falando. E mesmo os que têm críticas apontam exatamente quais são as questões. Então, a primeira tarefa é essa caracterização, a gente está ouvindo já muita gente nessa direção, uma análise do contexto externo que nós também estamos fazendo, e a nossa leitura, basicamente, ela está captada, assim, numa medida muito consistente pela diretoria atual, que é olhar exemplos como Chapecoense, como Ipiranga de Erechim, como Brasil de Pelotas e outros times que, com base num planejamento de médio e longo prazo, estão colhendo frutos dentro de campo. E, ao contrário, aqueles clubes, talvez o meu esteja incluído nesses, né, que não fizeram o planejamento devido, não tomaram as decisões no tempo certo e com visibilidade e futuro, estão pagando caro dentro de campo. E nós queremos, obviamente, que o São Luís esteja no primeiro grupo e não no segundo. Então, também essa leitura, a outra leitura que a gente está fazendo de contexto é de que, embora a gente tenha uma crise, a crise é um momento também de oportunidade. A crise diferencia quem recua e quem está disposto a enfrentar e saltar barreiras. E nós temos no Brasil uma outra coisa que é o marketing esportivo está em alta. Nós fizemos pelo menos 5 eventos de repercussão mundial nos últimos 4 ou 5 anos. E isso colocou o investimento em marketing na crista da onda e um reconhecimento pelas empresas e pela população da validade disso. Eu penso que o São Luís pode e deve se aproveitar desta condição, desta oportunidade e, bom, atrair investimentos, né, de parcerias, investimentos, participação do público. Estamos fazendo toda uma análise interna da estrutura patrimonial, da estrutura econômico-financeira. O presidente já fazia referência, vocês todos acompanharam historicamente as dificuldades de São Luís. E a nossa leitura é o seguinte: o São Luís é um clube que tem sim dificuldade de fluxo financeiro, mas é uma entidade que tem um patrimônio com alto valor. Então nós não estamos falando de uma organização falida, nós estamos falando de uma organização que tem valor, que tem patrimônio material, inclusive, e que, bom, obviamente tem desafios de como administrar esse patrimônio, como utilizar ele da melhor forma possível. Mas também tem um quadro quadro social, um quadro diretivo bastante significativo. A nossa aposta fundamental é, a partir do quadro social, uma leitura de que nenhuma empresa vai investir num clube que não tenha credibilidade junto ao seu quadro social. Nenhuma empresa de fora vai investir num clube se as empresas locais não investem nesse clube. Então, todo o trabalho que está sendo feito passa por dentro dessa ideia e de ouvir esse quadro social, de dialogar com as lideranças, de dialogar com os demais quadros que compõem o clube. O que nós estamos fazendo, então? Ainda estamos em fase de diagnóstico, de análise, de buscar informações, estamos num processo de ouvir o quadro social, para só depois chegar a alinhavar estratégias de médio e longo prazo. Mas, obviamente, assim como São Luís, outras empresas também, outras organizações, não podem parar no tempo. Tem uma temporada 2016-2017 se aproximando. Já tem técnico, já tem jogador, já tem que pensar a próxima temporada. Não dá para se dar o luxo de ficar, né, 4-5 meses debatendo para só depois tomar providência. Então, nós estamos um pouco assim como um mecânico de Fórmula 1, né? Um pouco aperta o parafuso e já larga para correr de novo, né? Mas certamente vamos, no final, chegar a posicionamento sobre várias possibilidades que se colocam, vários desafios que estão colocados. Um dos desafios sérios é a questão do próprio estádio, né? Como tratar a questão do estádio, ela tem que ser debatida, que alternativa se tem para os problemas que o estádio apresenta hoje. E assim por diante. Outras questões, estou só antecipando coisas que têm vindo, seja da diretoria, seja dos conselheiros, seja do quadro social. Então, para a coisa mais imediata, 16, 17, apontamos algumas metas físicas, e elas são fundamentalmente de ampliação do quadro de sócios. Para isso, a diretoria garantiu não reajustar os preços, inclusive reduzir o preço da mensalidade na geral, né? Uma ideia de atrair mais aquelas pessoas com menor poder aquisitivo, e uma ampla campanha de parceria com empresas que podem, através do estímulo a novos associados, ao ingresso de associados no quadro social do clube, utilizar parte da arrecadação gerada como bônus para seus investimentos em publicidade. Com isso, as empresas locais, elas tendem a ganhar competitividade diante das empresas de fora, né? Então, uma empresa que indica que consegue mobilizar uma quantidade grande de sócios, passa a ter uma capacidade de investimento em publicidade melhor comparativamente às empresas de fora, e é também uma das leituras. E, obviamente, depois trabalhar a venda de espaços publicitários, etc., mesmo com empresas que não venham a ser parceiras históricas. Então, algumas metas estão colocadas, aí se fala 1,5 milhão de arrecadação, como meta, evidentemente. Isso implica dizer a possibilidade de se montar uma equipe que seja competitiva no Gaúchão 2016-2017. Ninguém pode garantir que vai subir, mas obviamente é uma equipe que seja competitiva nessas condições, com essas metas. E aí, então, basicamente os dois planos fundamentais, né, o plano de atração e fidelização de sócios, é isso um pouco o presidente já adiantava, a ideia é a fidelização dos sócios no sentido de que todos os associados encontrem um mecanismo o mais automático possível para se manter sócio e não ter que todo mês fazer um desembolso, tomar iniciativa, receber um cobrador, né, fazer essa automatização e garantir para o clube uma receita que se estenda o ano todo. O clube tem que funcionar o ano todo, ele tem compromissos para o ano todo. Então, um conjunto de ações nessa linha, oferecendo benefícios, inclusive, para os associados, oferecendo estímulos e tal para as pessoas que topem se envolver nisso. Da mesma forma, o plano de parceria, então, com as empresas, né, estimular as empresas a ajudarem nesse processo de fidelização de sócios, né, com bônus da arrecadação para a publicidade, e etc, etc. Eu estou acelerando isso, obviamente que a gente vai deixar material, vocês receberam um material que tem essas informações melhor detalhadas, então, para dar tempo para o Antônio fazer depois a sua contribuição, dar o significado disso que nós estamos fazendo. E o nosso trabalho como universidade basicamente é colaborar com a diretoria e trazer aqui as ideias, sistematizar, etc, e encaminhar para que as instâncias do clube, que são as que tomam decisões sobre isso, elaborem e deem conta do futuro. Só um momentinho, ainda quero mostrar uma outra imagem. Essa aqui só fecha essa apresentação. A outra imagem se refere à campanha que já foi lançada para essa temporada e que tem um pouco essa cara, então, de... já de olhar, olhando para o São Luís no futuro enquanto algo a ser construído. A ideia de que o futuro de São Luís depende daquilo que nós formos capazes de construir. Não é um lance de sorte, não é uma varinha mágica que vai nos jogar para a primeira divisão, que vai fazer que a gente entre no, na série D, depois na B, na C, não sei lá, mas sim uma construção e aí a colaboração dos sócios, das parcerias, das lideranças, das pessoas que se envolvem com isso. E aí a campanha feita pela Z, então, já vai nessa linha, o mote que a gente tem, aponta muito para essa questão da paixão, para essa questão de que um clube é muito mais do que só um time de futebol. Claro que o time de futebol é a atividade principal, mas o clube é muito mais que isso. O clube é uma entidade que representa um município, que representa um conjunto mais de coisas, né? E aí nós estamos falando de paixão, de envolvimento também, né? E aí o mote, que é o coração, como sendo essa representação. Vocês viram o material produzido, tem um pouco essa característica, né? essa imagem como representativa disso. Então, conjunto de materiais feitos já nessa direção, né? Essa aí é uma foto que tiraram do modelo, né? Então, só para trazer essas questões para fechar então a minha contribuição, dizer assim, temos várias dificuldades do ponto de vista do trabalho que estamos fazendo. Uma delas é entender exatamente como funciona a máquina de São Luís, como funcionam as coisas por dentro, né? Porque, enfim, é uma dinâmica muito complexa de ser compreendida, e aí não adianta chegar atropelando, dizer, estamos fazendo tudo errado, façam assim, não é essa a ideia. A segunda coisa, que é bastante complicada, é ouvir os associados. Nós estamos com uma força-tarefa para ligar para as pessoas, para contatar com as pessoas, para mandar e-mail para as pessoas e tal, já recebemos um punhado de respostas, um punhado mesmo, bastante respostas, mas nós achamos que esse é um negócio que vale a pena incentivar mais ainda. Uma das ideias até que a gente está levantando é da possibilidade de se fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores para ouvir a população, não só os associados, também comunidade em geral que queira opinar sobre o que deve ser o São Luís no futuro, quais são as questões chaves que precisariam ser tratadas, etc. Estamos levantando como ideia, eventualmente possa ser um espaço interessante para esse debate acontecer. Não estou propondo que seja numa sessão da Câmara, possa ser apenas o uso do espaço, para que ele caracterize o espaço público. Então, conseguir contatar, conseguir coletar essas opiniões e sistematizar isso para que, de fato, seja um plano estratégico que não represente apenas a ideia do Pedro ou do Antônio ou do Dilson que convenceu A ou B, né, que de fato seja um plano que represente o anseio da comunidade juense, e um pouco essa é a nossa insistência, nosso desafio que foi colocado. Antônio, passo para ti.
Boa noite, presidenta da Câmara de Vereadores, da mesa diretora, senhores vereadores, as pessoas da comunidade que está presente, a imprensa. Enfim, só para fazer uma pequena apresentação, quem é esse gringo que está aqui? Eu sou Antônio Carlos Friso Tâmbara, sou ijuense desde 68, pessoal. Tá? Então, há quase 50 anos eu sou ijuense. Mas por obra de destino, 35 anos fora de Juí, sou funcionário do Banco do Brasil, me aposentei ano passado, exercendo quase 30 anos de chefia e gerência naquela instituição. Depois de 35 anos, resolvi me aposentar e retornar a essa terra de Juí, que a gente gosta tanto, desde que quando a gente estudou aqui no Velho Emerap. Em julho, o Pedro, né, me convidou para fazer parte, então, de um trabalho de pensar o Esporte Clube São Luís e trazer da experiência do Banco do Brasil alguns ensinamentos para que a gente pudesse, né, discutir dentro do São Luís uma forma de melhorar a gestão financeira, a gestão administrativa e de profissionalizar melhor o São Luís. Quando a gente participou das primeiras reuniões, e o próprio Pedro concorda, e a diretoria concorda, se sentiu a necessidade de melhorarmos a estrutura do São Luís. Reconhecer sempre de todos aqueles que passaram pelo São Luís e fizeram um belíssimo trabalho de manter, mas as novas ideias, a tecnologia de hoje, a necessidade, a rapidez como andam, né, a todos os acontecimentos, sentimos a necessidade de uma melhora para o São Luís, que não representa só Ijuí, São Luís é a região. E aí, colocado isso na reunião de diretoria, o pessoal acolheu a ideia que trouxemos de chamarmos a Unijuí para trabalharmos um planejamento estratégico. Até então, todo o trabalho era feito de uma forma imediata, mas o São Luís a gente tem que pensar um trabalho de curto, médio e longo prazo. Aonde nós queremos chegar? E aí, a Unijuí, liderado pelo professor Dilson, mas não é só ele, tem ao redor de 5 pessoas, professores que estão envolvidos lá, economistas, pessoal que trabalha com informática, o pessoal da administração, e estamos desde julho trabalhando o planejamento estratégico de São Luís. Vocês vão perguntar, é fácil? Não é fácil. Nós estamos trabalhando com pessoas. E quando você trabalha com pessoas, cada um tem um pensamento. Mas o maior problema que a gente vê e colocar para vocês, e isso vale nas empresas, isso vale em qualquer lugar, é a mudança. Faz parte, assim, normal ou natural das pessoas, para mudar é difícil. A primeira resposta quando a gente quer mudar é não. Então nós estamos trabalhando isso, nós estamos colocando um trabalho feito para que ele seja duradouro. A mudança deve acontecer. Se nós não mudarmos a gestão de qualquer entidade, de qualquer empresa, e se não mudarmos a gestão do São Luís, nós teremos dificuldades em manter o São Luís. Então, esse trabalho que está sendo feito, essas mudanças que estão ocorrendo, tem o apoio da Unijuí. A Unijuí que representa para nós, né, a parte teórica, toda a mudança que deve acontecer. E nós estamos querendo colocar em prática. Qual é o objetivo nosso agora? Precisamos do apoio do poder público. Nós não teremos um sanduíche grande se o poder público não estiver envolvido. Nós somos diferentes de um Grêmio e de um Internacional. Nós somos um time do interior, de uma cidade de 80 mil habitantes, numa cidade, as cidades pequenas que nos rodeiam. Então, o poder público, e aqui, senhores vereadores, vocês têm um papel fundamental. Qual é o São Luís que nós queremos? Queremos um São Luís, um time de futebol, com uma gestão meio amadora? Ou queremos que o São Luís seja grande, que ele representa, que ele tenha, seja autossustentável? É isso que nós queremos? E aí eu trago essa mesma posição para os empresários. O que, que os empresários de Juí querem? É um São Luís profissionalizado? Um São Luís que representa a cidade, a região? É isso que nós queremos? Então são esses questionamentos que envolvem o poder público e que envolvem as empresas, os empresários de Juí. Vamos fazer um São Luís que represente a comunidade e a sociedade. Então, está aqui o desafio, tá? E o desafio é esse. Então nós aguardamos e nós esperamos, né, Pedro Pitol, professor Dilson e os demais membros da diretoria que estão presentes hoje à noite. Precisamos somar esforços. Se todos, cada um de nós, nos envolvermos, temos certeza que nós podemos construir um São Luís melhor. E vocês podem colocar, as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, gostam de esporte, gostam de futebol. E o nosso objetivo é de engrandecer o São Luís. Então, rapidamente, para colocar para vocês, é uma proposta que tem um desafio muito grande, mas que nós temos esperança que, com o apoio do poder público, com o apoio da sociedade, com o apoio de todos os empresários, nós faremos um São Luís melhor e, oxalá, num período bem próximo, estarmos disputando a primeira divisão. E é isso que a comunidade quer. Do modo geral, então, a minha parte era colocar para vocês de trazer esse desafio, de lançarmos o planejamento estratégico, de melhorar a gestão administrativa, melhorar a gestão financeira e chamar, e fazer um chamamento do poder público, das empresas, de Juí e da comunidade, para que nos ajudem a vencer esse desafio. Obrigado.
Passamos a palavra aos nossos vereadores que queiram se manifestar. Alguma pergunta? Está com a palavra a vereadora Rosane, em cima da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, a direção de São Luís aqui representada, juntamente então, e falo em nome da direção de São Luís, aqui o Pedro Pitol, seu Antônio Tâmara, e representando, junto com a direção de São Luís, o Dilson, representando a Unijuí, assim como também nós temos aqui hoje representantes da etnia afro em função de um projeto que depois nós temos para apresentar. Cumprimentar também o delegado Miron, que foi por muitos anos presidente desse clube. Queria cumprimentar, Pitol, você e a direção de São Luís, por ter chegado a essa importante decisão de pedir ajuda para os universitários. Às vezes a gente precisa buscar um acúmulo que determinado segmento tem para dividir sabedoria e dividir, eu acho que êxito. Como vocês muito bem falaram, o São Luís é uma marca. É uma marca que está na nossa sociedade e que representa Ijuí por todo o Brasil. Quando, enfim, noutros momentos que já estivemos melhores colocados, o pessoal dizia, o time Ijuí, alguns até diziam o Ijuí né? Mas sabendo que o São Luís é o time que representa a nossa cidade, a nossa população. Então, queria rapidamente aqui dizer, para além de cumprimentá-los, por esta ideia de fazer um planejamento estratégico, pegando esta caminhada, essa história, que já é exitosa, mesmo que hoje nós não estejamos lá na linha de frente dos gramados em nível estadual, mas nós queremos voltar a chegar lá. E aí, este planejamento estratégico, da forma como o Dilson, o professor Dilson apresentou aí, ele precisa, para além de ser muito bem feito, como ele será, tenho certeza, do apoio de todos nós. Eu sou sócia, mesmo que não tão atuante, mas nós, né, Rosana e Helena, estamos passando agora por uma programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E no dia 7, nós teremos um jogo lá no São Luís. Nós tivemos ideia exatamente de chamar no São Luís esse nome para dar visibilidade para um clube que é do nosso coração. E porque nós temos esse, todos os anos, há uns 4 anos, nós fizemos esse jogo dos homens contra as mulheres, para marcar a luta pelo fim da violência contra a mulher, né? Essa data vai de 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, até 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Então, no dia 7, eu quero aproveitar esse momento e cumprimentar o São Luís por ter nos acolhido. Fomos lá eu e a delegada Jocelaine representando o Fórum Permanente da Mulher. E nós, então, pactuamos esse acordo. Vamos fazer este jogo que, historicamente, nós fazíamos lá. Eu lembro que o delegado Miron já jogou. Dos que estão aqui, eu me lembro. Nós reunimos autoridades, enfim, todos os cidadãos e cidadãs que queiram. Todos os segmentos da sociedade que queiram participar, nós fazíamos lá no poliesportivo. Esse ano nós decidimos fazer no São Luís e, conversando com o Pedro Pitol, o presidente, ele nos acolheu lá, né, com muito carinho. E então, neste dia, a partir das 6h30, quero convidar todas e todos vocês que estão aqui para prestigiar esse jogo e para também jogar, né? Já desafiei o Dilson lá, que é o Nijo, e ainda não mandou ninguém para se fazer representar. Nós vamos ter o time do clube lá do São Luís, das meninas que jogam, junto com mais algumas mulheres, contra esse time misto de homens, autoridades e não autoridades nesse dia. Então, dia 7, a partir das 6h30 vai estar lá o Drones, aquele time lá do futebol americano, das 6h30 às 7h. Às 7 em diante é o time das mulheres contra os homens. Mas, voltando aqui, cumprimentar o São Luís, porque, aliás, nós lançamos um desafio, aquele dia trouxemos, para que as nossas companheiras que fazem parte do Fórum Permanente da Mulher se associem e nós, que já somos sócias, renovemos a nossa ficha de associação. Parabéns, e queremos mesmo que tenha êxito essa campanha do São Luís, para que voltemos novamente a sentir aquela emoção. Nós aqui fizemos, eu lembro, em 2000 e... Quando foi que nós fomos campeão do interior, vice-campeão do interior? Pronto, nós fomos naquele jogo que nós, o São Luís, jogou contra o Grêmio. E aí nós empatamos no tempo regulamentar. Eu, que pouco vou aos estádios, me senti muito emocionado. Kika foi também aqui vice-presidente do bairro Independência. Então, assim, ver que nós disputamos com um time que tem toda uma estrutura mais de recurso financeiro, inclusive, maior que a nossa. Então, tenho certeza que nós, com toda a motivação da comunidade higiense, podemos voltar a chegar lá. Parabéns.
Está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita e falada, nobres e honrados dirigentes do Esporte Clube São Luís, saúdo todos em nome do presidente Pitol. Faço também aqui uma referência ao nosso ex-presidente e nosso estimado delegado Miron, que mesmo numa atividade específica na área da segurança pública e uma autoridade do município, e respeitada, por sinal, se prontificou a contribuir, a colaborar com o Esporte Clube São Luís por vários anos. Então são pessoas que merecem uma referência toda especial. Nós sabemos o quanto é difícil compartilhar o tempo da atividade profissional na função que ocupa com a administração de um clube de futebol e, naquele momento, ainda na primeira divisão do futebol do Rio Grande. E quero também saudar a comunidade aqui presente, e eu faço em nome do João Bevilacqua, que é um parceiro do Esporte Clube São Luís e parceiro de várias direções que passou pelo Esporte Clube São Luís, porque milita lá desde o meu tempo, lá de 2001, quando nós assessorávamos o Esporte Clube São Luís. E essas dificuldades, presidente, e senhores da diretoria, principalmente as dificuldades financeiras, elas são de longa data. São históricas já. Passamos por várias situações econômicas do Brasil, do Estado, dos municípios, e enfrentamos essas dificuldades financeiras também lá no São Luís ao longo de todos esses anos. Eu tenho pelo São Luís o maior carinho e maior admiração, e creio que isso perpassa por todos os nossos colegas e a comunidade geral do município de Juí. É bem verdade que temos um quadro associativo e também um número de torcedores fanáticos e efetivo, né, que participam do Esporte Clube São Luís de forma assim sistemática, que é bastante reduzido pelo tamanho e pelo aquilo que o São Luís representa para o município de Juí. Nós temos lá, com certeza absoluta, em torno aí de 2.000 pessoas, né, que são aqueles torcedores que sistematicamente participam ativamente do clube. Quando nós temos aqui no município de Juí mais de 80 mil habitantes. Né? Se todos colaborassem, com certeza absoluta, nós teríamos um São Luís bem diferente no que diz respeito à sua estrutura e, principalmente, na situação financeira. Então nós temos que fazer, evidentemente, um grande trabalho de mobilização. Primeiro chamando a nossa comunidade a sua participação mais efetiva e um gosto maior e um amor também um pouco maior pelo Esporte Clube São Luís, do maior de pessoas. E nós, com certeza absoluta, já estaríamos encaminhando uma parte da dificuldade financeira que nós atravessamos do clube. Sem falar, obviamente, de buscarmos também a participação do empresariado, que tem que dar uma contribuição importante para que nós possamos ter os recursos necessários para os outros encaminhamentos que são indispensáveis também para que nós tenhamos condições do clube, do Esporte Clube São Luís, avançar. Mas uma coisa muito clara para mim, como ex-dirigente de futebol do clube: se não tiver o rendimento em campo, não adianta você ter o cofre cheio de dinheiro. Tu tem que ter resultado em campo. E aí é que eu quero lançar aqui o grande desafio da atual direção. Bom, o seu planejamento é para fazer o São Luís subir para a primeira divisão? Ou ainda não é o momento? Se nós queremos fazer um São Luís forte para subir para a primeira divisão, bom, o foco tem que ser o futebol. Aí nós temos que buscar o recurso necessário para fazer um grande time. Mas um time que efetivamente deu resultado em campo. Nós já tivemos no São Luís jogadores pagos e muito bem pagos, caros inclusive, e o resultado que eles apresentaram foi negativo. E aí a direção é que tem que tomar os cuidados necessários para que
essa situação não perdure. O campeonato é curto. Já tivemos situações no São Luís, e eu, como presidente, passei por isso, em que eu, o técnico que foi contratado, no segundo jogo eu tive que demitir, porque vi que não tinha condições de tocar o esporte do Clube São Luís, né, no restante do campeonato, e até porque o campeonato era curto. E as decisões têm que ser tomadas imediatamente. Né? Seguramos a barra, como se diz na gíria, não caímos, mas andamos ali. E se não tomasse as decisões que tomamos, com certeza absoluta, teríamos afundado. Assim também o time. Se não correspondeu, nós temos que tomar algumas decisões, mesmo imediato. É difícil encontrar um jogador adequado para a posição adequada? Claro que é. Agora, o departamento de futebol é que tem que ter essa agilidade e essa capacidade também na formação do elenco que vai defender a camisa do São Luís. Se nós não tivermos, repito a dizer, resultado em campo, nós não vamos ter de jeito nenhum avanço no nosso clube. Tá? Então, é importante esse planejamento todo que está sendo elaborado? Claro que é, sem planejamento nós não vamos a lugar nenhum. Agora, eu creio que tem que ser dividido esse planejamento em dois momentos. Se nós tivermos, então, o objetivo principal de fazer o São Luís subir para a primeira divisão, o foco está na montagem da equipe que vai defender a camisa do São Luís nesse campeonato. Porque é um campeonato bastante difícil para subirmos novamente para a primeira divisão, até porque municípios aí arredores de Juí, no meu caso de Santo Ângelo, de Santa Maria, quanto tempo, quantos anos estão esses municípios, essas equipes desses municípios lutando para subir para a primeira divisão e não conseguem. Não é mesmo, doutor? Então, são desafios muito grandes, pessoal, que vocês têm pela frente. Mas eu creio que capacidade não falta. A participação da universidade é importante, mas é fundamental. Aliás, professor, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando era advogado, ainda do São Luís, e vice-presidente. Naquela época, ninguém queria pegar a presidente do São Luís, não é mesmo, João Bevilacqua? Nós chegamos a ter lá um colegiado, doutor Busnello, porque ninguém se atrevia a ser presidente do São Luís. Ninguém queria. Formamos um colegiado. E o pior de tudo, o patrimônio a cada semana indo a leilão. É por causa das dívidas. E lá estava o Darcy Preto, muitas vezes saindo daqui de Juiz com seu carro, dinheiro próprio, indo a Porto Alegre defender os processos lá para salvar o patrimônio do São Luís. E tivemos sorte, doutor Busnello, doutor Perotti, né, que construímos uma tese, passou esta tese, foi reconhecida essa tese, admitida essa tese pelo tribunal, e salvamos o patrimônio do São Luís. Ah, então são situações que nós passamos de forma até dramática, muito diferente do estágio que nós nos encontramos hoje. Isso não quer dizer que os senhores estão numa situação cômoda. Não. As dificuldades financeiras, nós sabemos perfeitamente que são também dramáticas. Mas tivemos muito mais ruim ainda no passado. Bom, eu creio que... Eu busquei a universidade exatamente porque o São Luís também naquele momento não tinha nenhuma credibilidade perante a nossa sociedade, perante o sistema bancário. E ninguém dava crédito para o São Luís. A universidade deu aquele respeito, pelo menos, né, para o esporte do São Luís, participando, né, inclusive concedendo bolsa de estudo que ainda tinha naquela época para vários jogadores nossos. É que nós nos preocupamos também com a formação do nosso jogador, né, para que ele tivesse também condições, né, de estudar e preparar o seu próprio futuro. Até isso nós tivemos da universidade. Então, a participação da Unijuí é muito importante, é fundamental. Vossa Senhoria está corretíssimo em buscar a participação da universidade, porque ali está o laboratório do saber, né, e tem muita coisa para contribuir. De sorte que eu quero só lançar esses dois desafios. Acho que, entendo que, para o São Luís avançar, como nós queremos que avance, e ser o grande clube, nós temos que focar é na busca da sua participação novamente na primeira divisão do futebol do Rio Grande. E aí, nós temos que investir no jogador, na equipe que vai defender a nossa cabeça. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, nossos convidados, em nome do PTOL, convido os demais convidados, Dr. Miron, Bevilacqua, em nome de vocês, saúdo a todos os demais representantes de São Luís que aqui se encontram. Desde já, parabenizar a iniciativa do São Luís de criar esse planejamento estratégico. Acho que para tudo tem que ter um planejamento, tem que saber para onde se quer ir e para isso precisa planejar. Então, desde já, vocês estão de parabéns com esse pensamento. E na forma de contribuir com o São Luís, que a gente que acompanha o futebol amador, aqui eu vejo o Rogerinho, que fez um belo trabalho ali, sofrendo, né, Rogerinho? Com tudo que o futebol agrega, também os problemas. Mas o que a gente volta e meia é cobrado inclusive na sociedade, e questionado, que a gente vê questionamentos também nas entrelinhas do amador, é que o São Luís se afastou do trabalho da categoria de base. De ter, de preparar, de trabalhar aquele jogador que tem identificação com o clube. A gente está vendo jogadores vindo de fora que não tem aquela vontade que a torcida se identifique com A ou B jogador, como a gente vê em alguns clubes de futebol, né? Não tem aquele cara que a torcida grita e pede o nome, porque é aquele cara que vai entrar com a garra mais, porque ele tem o coração do São Luís junto com ele. Então isso a gente sente na própria comunidade, e a gente observa no futebol amador quantas pérolas que ali se encontram, que podem ser usadas e lapidadas, talvez, aí pelo São Luís, numa oportunidade. Eu vejo pais que às vezes nos questionam: tia, eu coloco meu filho lá, eu até sustentaria, mas se tivesse uma oportunidade dele pelo menos treinar lá, para ver se ele vai ser alguma coisa ou não, para ser aproveitado, né, no tipo um segundo time, para ajudar a treinar, que seja, e que de repente ali saia um jogador do São Luís. Né? São questões que nos chegam, que nos são provocadas, e que nesse momento eu vejo aqui a brilhante ideia de se fazer uma audiência pública para se discutir. Eu vi isso, o Pitol colocou com ideia, o Tampo colocou com prioridade. E eu acho que nós tínhamos que rever esse sentido, porque tu vai atrair um público para o São Luís no momento que tu conseguir dar oportunidade para essa gurizada. Eu não digo que participar, estar no time principal, mas de treinar junto com, e pegar a experiência, e de repente ali se destaque alguém que amanhã depois possa ser aproveitado para o elenco, como já aconteceu outros. Porque é um sonho da gente ver um Paulo Baier sair de novo daqui, um Dunga sair de novo daqui, um Leandro Guerreiro da região, pessoas que saem do nosso futebol aqui, que vai atrair com certeza mais o público, porque o time amador, tu vê pessoas, dirigentes, tirando dinheiro do bolso para montar time, para articular time, buscando a gurizada. Imagina se um jogador ou dois desse cada time tem lá no São Luís também. Tu consegue trazer a torcida desse time do amador junto para também ajudar o São Luís aí no futebol. Então são ideias, são sugestões que a gente coloca aqui para ser repensado. Eu sei que não é fácil, é muito fácil falar, né? E na prática são outras situações, a gente sabe disso, mas como se pensa no planejamento estratégico a médio e longo prazo, seria interessante nós pensar em intensificar nesse sentido, e falar muito bem aqui da Unijuí, que com essa gurizada que talvez a gente busque, que São Luís talvez não possa pagar um salário, mas de repente aí proporcionar uma bolsa de estudo, por que não, com outras instituições de ensino, talvez que esteja aí que possa também proporcionar dessa forma. Talvez nós vamos estar aí, Pitol, nessa provocação, atraindo a comunidade a comprar essa ideia de ter um São Luís aí da forma que nós esperamos. Porque se nós pensarmos em investir somente em futebol, em ver o São Luís crescer, nós talvez estamos aí cometendo um pecado de não termos uma base, não termos um jogador identificado com o clube e não termos a comunidade identificada com o clube, que é o que nós precisamos para fazer o São Luís crescer. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e conta conosco naquilo que for possível. Um grande abraço.
Está com a palavra a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, comunidade que nos visita na noite de hoje, meus cumprimentos à diretoria do Esporte Clube São Luís. Estou aqui como ex-funcionária do São Luís. ouvindo os colegas falar, principalmente o Preto aqui, a dificuldade que... Bom, eu abri mão do meu salário até hoje, porque não tinha condições de pagar ninguém. Nos jogos do São Luís, para vocês lembrar ou ter conhecimento, a gente fazia duas caixinhas na recepção, porque então para enganar os oficiais de justiça. Eu confesso aqui agora, no sentido de que, porque senão não sobrava dinheiro para o almoço, para a refeição do dia de amanhã para os jogadores, porque tinha rapazes de fora que ficavam ali nos apartamentos e aqueles tinham que ganhar alimentação, né? Então, para pagar o mercado e comprar novamente, se fazia esse desvio na entrada, caixinha 2 lá, para poder desviar, porque nós tínhamos sempre o oficial de justiça aguardando na boca do portão para buscar esses valores. Então, foi triste isso. Principalmente na alimentação, no corte de energia, era uma dificuldade muito grande. Eu trabalhei ali como secretária um período, e foi um período muito ruim. Daí, quando nós vendemos o Guerreiro, se achou que estava a solução do Rio. Em uma semana sumiu aquele dinheiro, né? O valor do Guerreiro desapareceu, assim, porque todos tinham promissórias para receber. Era uma coisa bem, bem triste mesmo. E que bom ouvir os senhores com essa paixão, com este coração, que estão a fim de fazer renovar, inovar e buscar parcerias. A gente se entusiasma junto de ouvir vocês comentando, vocês apresentando a formatação dessa intenção. Então, que bom que nova diretoria e que tenha toda a comunidade abraçada a essa nova diretoria, para que as coisas aconteçam e que o São Luís volte também à primeira direção, a divisão importante, que se o time vai bem, todo o patrimônio também circula da mesma forma, também vai bem. Então, só para dizer assim, que foi muito bom ouvi-los com todo esse entusiasmo. O Bevilaca, um entusiasmado, enlouquecido pelo São Luís, que eu acho que ele motiva todos os dias, né? Porque quando veio o Paulo Baier, nós achávamos que ia descer o novo anjo para a terra, e porque o Paulo Baier era muito esperado e, enfim, passou. Mas meus cumprimentos, sucesso, e a gente está torcendo para que tudo isso que está exposto aconteça, com muita paixão e muito coração. Era isso, muito obrigado.
Está com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero, na pessoa do presidente São Luís, Pedro Pitol, saudar toda a direção que está aqui presente, demais integrantes da comunidade, vereadores, vereadoras, e deixar registrado melhor aqui, Pitol e Dilson, e seu Tâmbara, que já era hora de fazer algo mais no nosso Esporte Clube São Luís. E tenho dito nas minhas falas, poucas que tenho falado sobre São Luís, inclusive sou sócio do São Luís, sou conselheiro, que assumi esse espaço de conselheiro e a participar do São Luís pela seriedade dos seus comandantes, dos integrantes da direção que estão lá à frente do São Luís. E dizer mais, A gente ouve muita crítica e muita fala sem, de pessoas que não sabem, muitas vezes, a estrutura, não sabem como é complexo, que nem dizia aqui o professor Dilson, comandar e tocar para frente um clube do interior. Isso não é gente que fala, estou falando aqui o óbvio. Tanto que o retrato da realidade está aí. Cidades de porte maior do que Ijuí não conseguem manter um clube de futebol, como foi falado aqui em Santa Maria. Então, assim, ó, eu quero dizer, e para mim não há futebol hoje sem dinheiro, sem estrutura financeira. Time do interior que não tem uma estrutura financeira, ela não pode errar. E quem é que não erra? O Inter está à beira. E eu não estou aqui falando porque sou gremista ou qualquer outro time. O Vasco caiu. São times de ponta. Então, se nós, se aqui no São Luís, errarmos, a probabilidade de não subir, porque não temos infraestrutura financeira, não sobe mais. Então, dinheiro é sinônimo de time, de estrutura, de melhoria do nosso quadro, de melhoria da nossa estrutura para as mulheres cada vez mais, Rosane, ir até o São Luís. Estrutura condizente com o Esporte Clube São Luís. E isso não deve ficar aqui só para o município de Ijuí, só aqui em 80 mil habitantes, nós temos que espraiar isso usando uma fala do Olívio, que ainda é um dos poucos políticos que está sobrando aí, que tem a palavra em uma linha, tem mais, mas é um dos poucos, para outros municípios da região. Eu vejo torcedores de Catuípe que vem aqui, eu vejo torcedores de Augusto Pestana. Por que não fazer um movimento, inclusive, com esses grandes agricultores aqui da região? Com o agronegócio aí, com esses caras que plantam uma grande área de terra e colhem. E não, quem sabe fazer uma provocação para uma linha, não só das empresas, mas também, não sei se foi pensado nisso, que eu não pude participar das reuniões do conselho, até porque eu tinha minhas atividades da Unijuí, etc. Mas assim, eu acho que é hora de nós despertarmos, e não estou aqui desvalorizando as outras gestões, muito pelo contrário. Acho que tem um momento de despertar, e eu acho que o momento é esse, com a participação da Unijuí, que muitas vezes também é criticada por pessoas que não conhecem a realidade da instituição, do saber da Unijuí, que ele dizia aqui, vereador, da importância dessa ligação da Unijuí com a comunidade, no sentido de fazer essa extensão. Isso é um trabalho de extensão, na verdade. É um trabalho de extensão da instituição para um time do município, um time da casa. Então, assim, e mais, quero dizer aqui para os vereadores, para nós, colegas, eu sou conselheiro, sou sócio, nem conselheiro, porque não vou muito nas reuniões, por falta de tempo, e os horários não são compatíveis. Todos os vereadores aqui têm que se associar no São Luís. Se tem alguém que não se associou, tem que se associar. Inclusive, fazer parte do conselho. Quem sabe até alterar o estatuto e dizer que todos os vereadores, independente de partido, seja dessa legislatura, das futuras, são integrantes do conselho. Para fortalecer ainda mais, porque afinal de contas nós somos representantes da comunidade. Eu acho que nós temos que dar mais, nós dar mais, e o poder público pode. Esse discurso, e me desculpe aqui quem defende o contrário, que o poder público não pode auxiliar o esporte clube ou um time de futebol, não procede, porque tem times do nosso estado e do país, de outros estados, que é possível, dentro da lei, o poder público dar essa contrapartida, esse auxílio, e ir usando a estrutura do time de futebol para o futebol amador, etc. Tem que ver essa questão da legalidade. Eu acho que sim. Tem gente que sabe mais que eu. Estou falando aqui algumas leituras que eu fiz sobre isso. Acho que sem essa, e falava muito bem o Tambra, sem essa e o Pitol, sem essa intervenção positiva do poder público, e deixar de lado a política, eu digo partidária dentro do clube, porque o Busnella é do partido A, o outro é do partido B, e o outro é do C, eu vou boicotar ou eu vou puxar. Que isso a gente sabe que... O que, que aconteceu, e eu falo aqui agora, o time do... O meu time, o Grêmio, que é a nível do estado. Meu time aqui é o São Luís, obviamente. Mas o Grêmio, durante todo esse tempo, o que, que fez? Esse puxa e frouxa, tem 10, 15 facções lá dentro. Uma quer, desculpa o termo aqui, comer a outra, não deixa gerir, não deixa administrar. E a política tomou conta e deixou de lado o futebol. Deixou de lado o futebol. E eu acho que aqui em Juiz nós temos condições, sim, de contaminar positivamente as cidades vizinhas. Que elas vêm aqui, o pessoal de Joia, eu vejo mais pessoas do interior, de outras cidades, muitas vezes, nos Jogos São Luís, do que nossas aqui. Que vão aí de Joia, de Augusto Pestana, de Capipe, meu Deus do céu que vem. Então acho que tem que fazer essa, ampliar o leque aqui. É, não sei de que forma, mas acho que dá para trabalhar isso. É, tem indústrias e empresas fortes em alguns municípios desses. Tem o pessoal do agronegócio, tem, eu sei que tem no nosso setor aqui, o primário. Tem muita gente forte aí que gosta do futebol e que dá para chegar nesses caras. Não precisa ser dinheiro, mas dá uma saca de soja, né, Dilson? Ah, enfim, uma colaboração que nem foi feita aquele grande movimento que foi feito no passado para o hospital. Numa linha, nessa linha aí. Então, eu quero dizer aos administradores, aos gestores do São Luís, parabenizar por esta iniciativa. Gostei muito do slogan, eu acho que é isso, acho que tem que pegar essa questão da importância do Esporte Clube São Luís, né? E eu acho que tem que contaminar isso de forma positiva para toda a comunidade, e nós, enquanto representantes da comunidade, do povo, temos esse papel fundamental de fazer. E todo mundo participar, se associar e fazer com que o nosso São Luís cresça mais ainda do que já é. Era isso, muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do Partido dos Trabalhadores. E depois temos que torcer para o Coxa, né?
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, comunidade aqui presente, estimados dirigentes do meu time, que também sou sócia, com muito orgulho, apesar de não estar indo nos jogos, e aí acho que vai um desafio para as mulheres participarem mais dos jogos do nosso time de São Luís. Quero dar os parabéns e endossar as palavras dos colegas, todos que me antecederam, colega Rosane, colega Helena, também falaram muito bem. Quero dar os parabéns pela campanha, eu acho que é por aí mesmo, tem que inovar, porque se continuar, se deixar na mesmice, as coisas não andam, e nos momentos de crise a gente consegue também, na criatividade, buscar que as pessoas enxerguem também no esporte, no lazer, na cultura, espaços para poder buscar o seu entretenimento, buscar os momentos que o futebol traz de alegria, de diversão e de time do coração. Eu estava comentando com o nosso presidente aí que gostei muito do coração. Acho que foi com um símbolo muito interessante para essa campanha. Coração pulsando mostra a vitalidade, né? Então, e mostra a paixão pelo futebol que todos nós brasileiros e brasileiras temos. E eu quero, a Rosane já falou aqui da parceria aí do Fórum Permanente da Mulher, desejo sucesso então na campanha, contem com a gente também, acho que tem que ampliar e fazer tudo o que foi dito aqui, não vou ser repetitiva. E desafiar vocês também, que a gente amplie essa parceria. Tem uma campanha nacional, uma campanha estadual, que os times maiores, o Grêmio e o Inter, já fazem a campanha Cartão Vermelho pelo fim da violência contra a mulher. Que o São Luís abraça essa campanha também. Que nessa jornada nova de revitalização, de busca de ampliação, de busca de valorização desse esporte que é tão querido da nossa comunidade, desse time que é tão querido nosso, se busque também essa campanha. Vamos dar cartão vermelho para a violência contra a mulher. Ajudem-nos a fazer essa campanha funcionar. Eu acho que com certeza as mulheres de Juiz da região agradeceriam muito se nós fizéssemos uma simbologia nos jogos, oficiais, fazer alguma simbologia, porque tem uma campanha nacional, internacional, que é o laço, a campanha do Laço Branco, que é Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Vocês podem se informar sobre isso e criar um mote específico do São Luís para que possa levar essa campanha adiante. Tem várias formas, vários aspectos que podem ser trazidos e trabalhados na campanha, né? E estamos falando da questão da campanha do fim da violência contra a mulher, porque estamos vivenciando, como bem a colega Rosane aqui falou, a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, né? E estamos, infelizmente, essa chaga, que é uma chaga realmente da sociedade, que nós temos que todos combater, né? Cada um de nós, mulheres e homens, é responsável para combater ela com todas as nossas forças, desde lá de casa, na empresa onde trabalha, no esporte, no lazer, onde a gente estiver, a gente tem que dar a nossa contribuição para que a nossa sociedade se humanize, né? O esporte é um espaço importante para isso, né? Então vamos dar cartão vermelho para a violência. Fica o desafio para o nosso time do coração aí agregar essa campanha. Cartão vermelho para a violência contra a mulher. É isso, muito obrigado.
Não temos mais vereadores inscritos. Queremos então agradecer a presença da diretoria do São Luís, capitaneada pelo seu Pedro Pitol. Dizer que a gente sempre foi amante do futebol e até perguntei para o presidente, acho que eu sou um dos mais antigos sócios, minha carteirinha é número 32. De sócio do São Luís, e eu adoro futebol, e vou estar projetado para assumir lá em março a direção do Grêmio Esportivo Gaúcho, e tenho certeza que a partir daí, não temos rivalidade entre o Grêmio Esportivo Gaúcho e o São Luís, mas a partir daí, Pedro, nós podemos fazer uma grande parceria entre nós, atletas, veteranos do Gaúcho, também com o Esporte Clube São Luís. Acho que é esse o caminho, nós unir, ficar forte para que o futebol profissional da primeira divisão volta a Ijuí, que é tão bom durante a semana na Baixada rever os amigos, comer um cachorro quente, tomar uma cerveja. Isso é importante, fazer esse convívio de amizade, e o futebol faz isso. Então, suspendemos os trabalhos por 2 minutos, convidamos os riscos que acompanham nossos convidados.
Nossa parceira, mano. Tá bem a camisa, tá bem organizada. Estão ganhando os títulos, estão na parceria boa. Ah, mas por tudo. Eu vou fazer diferente.
Eu também, eu tenho ideia.
Chico, que dia, né?
Eles pagam 25 veteranos por mês. Mas é do esquema deles.
Comprou o jocalito aqui.
Viu? Então, eu vou
tentar. Não, eu preciso para depois da...
Só que eu vou terminar com o esquema assim. Aí eles mudam aquele dinheiro, estão usando o papel do Pedro. Obrigado a fazer, manda eu fazer. 10 pila por jogo de cada um.
Eu vou aumentar a mensalidade. 30 pila. E 25 para os velhos acima de 45. Mas eu vou aumentar. Vou aumentar 5 pila. Eu vou aumentar 5 pila. São 120 jogadores, dá 600 pila por mês. Dou 7 mil por ano. Eu vou fazer promoção, jantar e coisa. Contrato uma mulher.
Reabertos os trabalhos, colocamos em discussão o projeto de lei, requerimento de moções, mensagem 154/2016.
Essa? Mensagem 254/2016. Revoga os parágrafos únicos dos artigos 1º da Lei Municipal 6.349, 6.350... 6.351 e 6.352, todas de 13 de janeiro de 2016, que consideram índice de reajuste anual dos servidores ativos e inativos da administração direta e indireta do município de Juiz da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 155.
Mensagem 155/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha para fins que menciona e da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 156.
Mensagem 156/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Clube de Corredores de Ijuí, CCI, para fins que mencione da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 157.
Mensagem 157/2016. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até ao valor de R$210 mil e da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 158.
Mensagem 158/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, FIDENE, para os fins que mencione da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 159.
Mensagem 159/2016. Revoga a Lei Municipal 6.363, de 26 de janeiro de 2016.
Baixas comissões, processo 731/2016.
Essa aqui foi feita, se está aparecendo no livro?
Sim. Essa é o aquele da mosaico?
A CI, é. Parecer 124/2016, processo 731/2016 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a Associação Comercial e Industrial de Ijuí para fins que mencione da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 25 de novembro de 2016. Assinam o vereador, presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Peron, de Luiz Varasquini e Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 25 de novembro de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora-vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Claudimiro Gabi Pezeta e os vereadores Marco César Barrichello e Marildo Kronbauer. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público, analisado acima o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 25 de novembro de 2016. Assinam o vereador-presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador-vice-presidente Andrei Cossetim Szymanski, vereadora-relatora Helene Stumarder e os vereadores César Busnello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 731/2016. Está com a palavra o vereador Andrei Cossetim, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Senhor presidente, faço uso da tribuna. Gostaria de pedir vistas desse projeto, a fim de nós podermos escutar e convocar aqui aos representantes da CI, para nós escutarmos a prestação de contas da Expo Ijuí desse ano, para ver qual é o real motivo do município repassar estes 50 mil reais, se não me engano, ao Mosaico Cultural, lembrando que nós tivemos aqui a LDO para 2017 com orçamento de 6,5 milhões com déficit. Então, esses 50 mil, tenho certeza que para o município de Ijuí vai fazer falta em políticas públicas importantes como saúde, educação, enfim. Então, peço vistas, senhor presidente, e espero que os nobres colegas vereadores aceitem esse pedido, para que a gente possa chamar, então, os representantes da CI a fim de nos falar sobre a prestação de contas da Expo Ijuí, para saber se deu prejuízo a ponto deles pedirem esse recurso para nós. Obrigado, senhor presidente.
Está em discussão o pedido de vistas do vereador Andrei Cossetim. Está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Na verdade, os 50 mil é pela LIC, 6% é contrapartida do município.
Não? Não? Senhor presidente, nobres vereadores, no mesmo caminho da fala do vereador Andrei, nada contra o teu pedido de vistas. Pode ter certeza disso, que a gente vai considerar, porque não tem nada que se esconda, e até bom que venha a CI para prestar contas e falar sobre esses 50 mil. Isso é vinculado à LIC, Lei de Incentivo à Cultura, onde o município tem isso já vinculado de outros anos. Isso dito hoje pelo nosso prefeito. Então até bom que a CI venha para esclarecer realmente. Sim, vereador Preto.
Permito. Então, só para contribuir. E contribuir com o plenário. O pedido de vista do vereador, eu posso até votar favorável. Agora, não tem nada a ver com o objeto que está sendo discutido. Prestação de contas
é outra
não
coisa.
É motivo de pedir vista de um projeto.
É outra coisa.
A não ser que Vossa Excelência tenha dúvidas sobre o conteúdo desse projeto. Aí eu sou favorável a Vossa Excelência. Senão, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Muito bem colocado, vereador Preto. Eu acho que uma coisa não é igual à outra. Então, se vai pedir pedido de vistas, peça do projeto que está sendo analisado e ser votado. Aí sim, concorda com isso, vereador Andrei? Mas você pediu também prestação de contas da ACI. O projeto não tem nada a ver com a prestação de contas da ACI. O projeto trata-se de um valor de 50 mil para a ACI, que é da Lei de Incentivo à Cultura.
Gente, exatamente essa é a discussão. Na reunião das comissões, ficou claro para nós que esse projeto não tinha nenhum vínculo com a LIC. Para mim ficou a dúvida, gostaria de que o pedido de vista fosse feito e que os representantes da CEI viessem aqui e nos explicassem e deixassem claros para a comunidade o porquê desse recurso. Afinal, nós estamos passando recursos para a CEI. E tenho certeza que aqui tem representantes de casas étnicas lá, e não sei se esses recursos chegaram, eu sei que foi para o Mosaico, mas tem muitos recursos que são passados aqui que não são repassados para as casas étnicas. Então fica aqui, novamente, a vontade do meu pedido de vistas para que esclareça essas dúvidas que a gente está discutindo aqui. Para que não seja dúvidas, para que a gente possa votar de forma tranquila e transparente e que a comunidade saiba que esse dinheiro público está sendo repassado para a ACI.
Muito bem, eu acho que daí sim, prevalece sim o pedido de vistas. Então, só queria salientar isso, que realmente é até bom que nos explique, nós já temos essa visão, por explicações do senhor prefeito hoje à tarde, até nós tínhamos colegas vereadores que também estavam refutando o projeto, porque numa situação financeira que nós andamos, é difícil passar 50 mil. Mas como se tem essa lei de incentivo à cultura, o município não vai ser lesado porque tem um retorno vinculado a esse valor. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Está com a palavra o vereador Marcos César Barquial, da bancada do PDT.
Não, senhor presidente, só a título de informação com relação à questão do projeto que nós estamos discutindo. Existe um recurso de um projeto que foi aprovado pela Associação Comercial Industrial por intermédio da FENADI e que tem o nome Mosaico Cultural, FENADI Mosaico Cultural. É um projeto que foi captado um recurso da LIC e que teve já sua contrapartida pelo parte do município. Aquilo que é institucional do município é institucional. Os 50 mil é uma contrapartida do município para a realização daquele projeto que está sendo encaminhado para nós através do projeto. E que tem bem claro, através do seu plano de aplicação, as suas despesas específicas. Então, assim, ó, nós temos um projeto que é uma contrapartida do município de Ivi para a realização deste projeto denominado Mosaico Cultural. Então, o que nós estamos discutindo é uma contrapartida que não tem vínculo com a Lei de Incentivo à Cultura. O projeto teve captação através da Lei de Incentivo à Cultura, porém esse valor de 50 mil reais é uma contrapartida do município para a realização daquele evento. Esse projeto, na verdade, deveria ter sido encaminhado já anteriormente, em função de que o evento já se realizou. Porém, por comentários e por documentos que estão anexos ao projeto, deve ter sido alguma falha ou da associação comercial, que deveria ter encaminhado isso antes, porque, inclusive, na documentação que está anexa aqui, nós temos uma conta específica que tem que ser aberta junto a uma instituição financeira oficial, e que essa abertura de conta se deu no dia... ...26/10. Então já... posterior à realização do evento. Então, na verdade, o município não tem nada de erro com relação a si. Isso foi um encaminhamento que foi feito por a entidade que é a promotora do projeto, que tem captação da Lei de Incentivo à Cultura e que o município tinha uma contrapartida através de uma vontade política do município de realizar esse projeto. Então, isso é uma discussão. A discussão de convidarmos alguém para vir apresentar alguns dados com relação ao projeto, se é pertinente, bom, aí nós podemos convidar alguém da associação comercial para apresentar um relatório com relação à questão do projeto. e de conjunto, se acharem necessário, que o município, através da secretaria que está sendo vinculado a isso, também venha apresentar as suas informações com relação a essa contrapartida de 50 mil reais. Disposição, vereador André.
A parte, vereador Barrichello. Então, fica claro que nós temos dúvidas para tirar, e por isso o pedido de vistas. E o vereador Mutli fala aqui na tribuna que numa reunião hoje à tarde o prefeito vem e comenta que esse recurso não é vinculado, ou é vinculado, enfim. Esse projeto, nessa reunião, nós da oposição não fomos convidados e nós não sabemos o que se passa de fato nesse projeto. Então, mais uma vez reitero aqui o pedido de vistas e gostaria, então, de, se possível, chamar para a próxima reunião das comissões os responsáveis por repassar esse dinheiro e também os responsáveis na CI. Porque são recursos... Isso, porque são recursos que saem do município, a gente tem que deixar isso bem claro, que podem estar faltando em outras áreas, nós precisamos votar aqui na próxima semana, isso com forma consciente e responsável. Então, peço novamente pedir de vistas para que a gente vote aqui e que esses projetos, eles não podem vir retroativos para que a gente vote retroativo. Isso fica estranho para nós, nos soa estranho, então, mais uma vez, aqui peço pedido de vista. Obrigado, senhor presidente, obrigado, Barrichello, pela parte.
É só para complementar, André, na verdade, isso que eu comentei antes. Esse é um projeto que teve um objeto já anterior à realização desse evento e toda a documentação com relação à questão do projeto está no projeto que foi encaminhado pelo Executivo. Tem a justificativa, tem todos os encaminhamentos de abertura de conta, tem todo aquele projeto em cima da realização do evento denominado FENADI Mosaico Cultural, que teve também captação da Lei de Incentivo à Cultura através de um credenciado junto à universidade, junto à Associação Comercial, que buscou esse recurso através da LIC. E foi captado, inclusive, recursos do ICMS com relação à questão da Lei de Incentivo à Cultura. Então, na verdade, o que nós estamos aprovando, na verdade, nada mais é do que um repasse do município para a Associação Comercial desvinculado. Mas eu acho que é importante nós chamarmos a Secretaria Municipal de Cultura, Educação e Turismo e alguém representante da Associação Comercial que possa vir apresentar o projeto para nós. Eu tenho clareza com relação ao projeto, eu não tenho dúvidas. Porém, se existe a vontade de vossas senhorias de encaminhar esse pedido de informações junto à secretaria competente, que é responsável pelo repasse dos recursos, e à associação comercial através da FENADI, que possa vir a apresentar maiores informações, sem problema nenhum, sou totalmente favorável ao pedido de vista.
Só para complementar, a Espijuí, para quem não sabe, todo mundo aqui, os vereadores sabem, é parceria público-privada. É uma parceria público-privada. Então, acho que é importante trazer alguém da secretaria, responsável do poder público e mais o pessoal da CI. E quero registrar de novo que sempre quando o vereador pede vistas, a gente tem que respeitar. Claro, eu não tenho dúvida. Mas vou votar favorável a vistas, por causa que eu acho que aqui no parlamento, o vereador tem, não está claro, não está transparente sobre a questão, está com dúvida. Sobre o projeto, acho que não tem nada mais, uma semana mais, uma menos. Né? Então, eu sou favorável ao pedido de vista, sim, e concordo em trazer os dois. Parceria público-privada, a unidade do município e mais a CI.
Está em votação o pedido de vistas proposto pelo vereador André Cossetini. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 764/2016.
Parecer 145/2016, processo 764/2016 do Poder Executivo. Acresce ações ao anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, Esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 25 de novembro de 2016. Assina o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, o vereador-relator Claudemiro Gabi Pezeta e os vereadores Marcos César Barrichello e Marildo Kronbauer.
Está em discussão o processo 764/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei que denomina via pública do vereador Marildo Kronbauer.
Projeto de lei, senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos à consideração do plenário dessa casa o projeto de lei que denomina as vias públicas que menciona no loteamento Jardim Ijuí, bairro Novo Leste, contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria. Apresento cordiais saudações, Marildo Kronbauer, vereador do PDT.
Baixas comissões. Requerimento 01/2016.
Requerimento 01/2016 da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Rosane Simon, vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a vossa excelência nos termos regimentais, conforme a lei municipal número 5.646/2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões permanentes dessa casa, realizada no dia 18 de novembro do ano em curso, a sua participação no Encontro Nacional da CTB, Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, conforme comprovantes em anexo.
Só para informar, 1-0 para o Vitória. Está em discussão o requerimento 01/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os PIs e indicações que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 32/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação: quantos cargos comissionados possui o Poder Executivo do município de Juiz, administração direta e indireta? Quem está lotado nesses cargos atualmente? Enviar relação completa e minuciosa dos cargos com a respectiva lotação, função e vencimentos. Requerimento 33/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, César Busnello, integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação: que modalidade de licitação foi utilizada pelo Poder Público para a contratação da empresa que está realizando a obra de reforma e melhorias da Escola Amazonas da Elizabeth? Qual foi a empresa vencedora do certame? Enviar cópia de todo o processo licitatório com todas as etapas desde a publicação dos editais, contrato com a empresa e aditivos, se houver. Requerimento 08/2016 do vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB. Excelentíssimo senhor presidente, Daniel Perondi, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação: qual é o montante da dívida ativa correspondente aos débitos do IPTU? O município possui cadastro atualizado de inadimplentes? Como é realizada a cobrança desses débitos? existe algum tipo de parcelamento? Caso afirmativo, como este é feito? Anexar cópia de todos os contratos de parcelamento. Requerimento 09/2016 do vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB. Excelentíssimo senhor presidente, Daniel Perondi, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quantos veículos compõem a frota de propriedade do município? Destes, especificar quantos caminhões, automóveis, vans, máquinas e outros. Quais desses veículos possuem seguro? Qual foi o custo de manutenção de cada um deles no exercício 2016? Qual seria o custo para a substituição de cada um desses veículos? Anteprojeto de lei da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos à consideração do plenário dessa casa o anteprojeto de lei que institui a Semana da Consciência Negra no município de Juí, da outras providências. Contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria, apresento cordiais saudações. Atenciosamente, Rosane Simon, vereadora do PCdoB. Indicação 151/2016 do vereador Andrei Kosetin Smansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Revisar o sistema de iluminação pública na rua Pedro Álvares Cabral, assim como na avenida 21 de Abril, pois existe grande número de lâmpadas queimadas, enquanto outras tantas permanecem acesas mesmo durante o dia. Indicação 152/2016 do vereador Andrei Kosetin Smansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação. Proceder em regime de urgência os reparos necessários na rede de escoamento sanitário na rua Francisco Esperoto, bairro Jardim, pois há vários meses o esgoto está correndo a céu aberto no local, causando transtorno aos moradores. Indicação 153/2016 do vereador Andrei Kosetin Smansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Realizar operação tapa-buraco na rua 13 de maio, ao norte da interseção com a rua Benjamin Barrichello. Indicação 38/2016 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realizar com urgência os devidos consertos no telhado e forro da Casa do Lar dos Idosos, bairro Glória.
Comunicar que a presidente da PAE, senhora Marina, solicitou os que tiverem bloco da ação entre amigos que entreguem aqui na Câmara até sexta-feira. Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente. Está com a palavra a vereadora Rosane Sima, ocupando também o espaço do grande expediente.
Senhor presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores, uma saudação mais uma vez aos membros aqui da etnia afro que estão prestigiando nossa sessão hoje, especialmente junto com todos nós que defendemos a importância de ampliarmos esse debate sobre a questão da consciência negra. Quero cumprimentar o seu Ademar e a Cleusa Barreto, que são lá os coordenadores, presidentes da Casa Afro, o Kika, nosso vice-presidente do bairro Independência, o professor Preto, que é o Evandro Rodrigues, mestre em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e autor do livro Cicatrizes, ensaio sobre as línguas africanas faladas no Brasil. Um livro interessante que eu acho que tem que socializar conosco, né, Preto? Cumprimentar também, tiveram aqui outras pessoas, representantes dos sindicatos comerciários que já saíram, mas colegas vereadores e vereadoras, eu acho que esse é um anteprojeto. Eu tomei a decisão junto aqui com a assessoria da casa de convertê-lo em, ao invés de projeto de lei, um anteprojeto, porque ele poderia ter vício de origem, mas nós, quero convidar essas mesmas pessoas que estão aqui e outros representantes que pudermos nos somar, para que a gente faça uma visita ao prefeito Balim, para que ele em seguida encaminhe esse anteprojeto como projeto de autoria do executivo para que a gente vote nessa casa. Ouvimos às vezes a opinião de algumas pessoas dizendo, não, mas essa coisa de fazer campanhas sobre a questão da conscientização contra o racismo, a questão das cotas, isso tudo muitas vezes potencializa o racismo. Quero discordar, e exemplos de políticas públicas nesse sentido já mostram o quanto essas políticas são para a inclusão social e para desmontarmos essa chaga social, assim como a violência contra a mulher. Não sei em que patamar cada um está, né, colegas vereadoras e colegas vereadores, que também já são homens emancipados no sentido da violência contra a mulher, mas sabemos que ainda no Brasil e em todo o mundo nós passamos todo dia por violências que só quem é negro sofre. Muitas vezes essa violência é velada, ela é sutil, mas precisamos desmontar com esse preconceito. A ideia é fazer com que nessa semana o poder público promova, junto com a etnia, atividades. O movimento feminista é parceiro. Nós já nos últimos anos, sempre que possível, fizemos atividades no dia 20, Dia da Consciência Negra. Esse ano, excepcionalmente, não fizemos. Mas eu acho que a ideia é fazer mais, como vocês já fizeram, o pessoal da Etnia Afro fez esse mês na escola Anitta Garibaldi, né? Uma atividade muito bonita lá com os professores, alunos e a comunidade escolar. Mas a ideia é desnaturalizar essa violência, né? Porque tem muita gente que diz assim, não, mas eu não tenho preconceito. Mas na prática, através das suas atitudes concretas, ainda sabemos e sentimos que temos, que essa violência está presente na nossa sociedade. Eu falei aqui na semana passada, só recapitular porque alguns não estavam aqui, de uma violência sofrida por uma cineasta na segunda-feira passada no aeroporto em Porto Alegre. Ela tem o corpo, assim como eu, que já tenho uma chapa em função de cirurgia, ela tem várias próteses no corpo. E ela avisou, quando chegou no aeroporto, ó, vai apitar. Eu tenho várias próteses, metal e tal. Né? E as pessoas que estavam lá trabalhando não deram importância para essa fala dela e apitou. E levaram ela para um lugar reservado, meio que reclusa, e tiveram atitudes desrespeitosas com essa senhora de 70 e poucos anos, 73 se não me engano. E ela reagiu, né, indignada com aquela reação. Não bastasse a violência verbal e dos gestos ali sofrida, ela ainda foi presa, chamaram a Polícia Federal, ela sofreu uma violência ali, de ter que ficar algumas horas isolada até que se comprovasse que de fato ela estava, não era nenhuma marginal que estava ali, portando talvez alguma arma em algum órgão interno do corpo ou alguma outra instrumento metálico. Então, eu pergunto, e disse isso na sessão passada, será que essa mulher, se essa mulher não fosse negra, ela passaria por essa violência? Então, são coisas que a gente tem que se perguntar, e eu acho que esse movimento poderá ser muito importante, e foi solicitado no ano passado pela professora, coreógrafa lá da etnia afro, que nós chamássemos e fizéssemos essa semana da consciência negra para fazer todas essas atividades. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Quero rapidamente colocar aqui também que essa semana comemoram 75 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. E 75 anos da Justiça do Trabalho e 70 anos do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Hoje foi feita no Tribunal Regional do Trabalho aqui em Porto Alegre um ato em defesa da Justiça do Trabalho. Porque esta também é uma das atitudes do governo federal que golpeou o Brasil e está lá, do governo Temer, que está no poder, pela projeção do repasse de recursos, a ideia, colegas que advogam aqui na Justiça do Trabalho, é que lentamente ela seja extinta. A Justiça do Trabalho é uma das justiças que mais promove, eu diria assim, cidadania e resgate daqueles direitos que os trabalhadores perdem no decorrer do seu contrato de trabalho. Eu já participei, tive 6 anos atuando como juíza classista na Justiça do Trabalho e a gente percebe que ela é uma das justiças que mais promove esta, vamos dizer assim, que quebra um pouco dessa desigualdade social que é promovida durante o contrato de trabalho. Na época, a MATRA, a Associação Nacional dos Magistrados, tinha pesquisa que dizia que apenas 1% dos trabalhadores acessam a Justiça do Trabalho, dos que são lesados. Porque existe aquela máxima de que é vagabundo quem vai para a Justiça do Trabalho e tal. Então, muitos trabalhadores deixam com o empregador toda aquela parcela que ele sonegou durante o contrato de trabalho. Portanto, hoje teve esse ato onde a nossa central sindical e outras centrais, a CTB, a CUT e outras, estiveram presentes junto com a MATRA e a Ana MATRA no tribunal. E é mais uma das lutas que nós estamos fazendo contra o desmonte da legislação trabalhista, né, e de tantos outros direitos que este governo, junto com uma boa grande maioria do Congresso Nacional, está tentando implementar. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, como outros tantos desmontes, que é esta PEC 241, agora 55 lá no Senado. Queria falar muito rapidamente também, porque eu acho que todos nós já temos conhecimento do desmonte que o governador Sartori está apresentou um pacote, aliás, na segunda-feira passada, na Assembleia aqui do Legislativa, de fechamento de inúmeras fundações e projeção de privatizações. Até semana passada, o vereador aqui se manifestava, na semana retrasada, com uma moção contra a privatização da CE e de tantas outras empresas, a Corsã, públicas do Estado. Mas essas fundações, são aproximadamente 8 fundações, que têm um papel fundamental do Estado como regulador do serviço público. E está lá. Uma delas é a Ultragaz, né? Uma empresa que tem um lucro fantástico. Muito bem, se a ideia é o enxugamento da máquina pública, por que privatizar uma empresa que é superavitária? Não fecha essa conta. Então, o mote é, com certeza, entregar para a empresa privada, que vai aí oferir o lucro em desfavorecimento do povo gaúcho. Este é o governo Sartori, o governo que veio, né, para trazer esse desmonte aqui do nosso Estado, junto com a proposta de mudança da Constituição Estadual para alterar a data de pagamento do salário de servidores, que já vem sendo pago, parcelado ad infinitum. A gente fala com pessoas que trabalham, brigadianos, professores, que trabalham em serviço público estadual, eles vivem numa sensação de total insegurança. E porque para quem recebe já um valor que nem sempre é suficiente para sua manutenção, Imagina chegar naquele dia derradeiro de pagar as contas e ele receber 200, 400 reais. Então, esses trabalhadores públicos estão se afundando em pagamento de juros, porque aí, bom, o próprio Banrisul não libera, não alivia o juro que eles pagam nas suas contas. Então, como aliás outros tantos governos, né, desta linha, né, de bandeiras políticas estas, trazem os parcelamentos de salário e o sucateamento da máquina pública do Estado. E amanhã, possivelmente, esteja em votação no Senado Federal a votação desta PEC do fim do mundo, como é dita, essa PEC 55, que vai mexer, sim, com as estruturas do orçamento público brasileiro por 20 anos. Se a população ainda não sabe, é a PEC que congela a remessa, enfim, o orçamento da educação, da saúde. Tem pessoas que dizem, não é bem assim sim. Mas o repasse dos juros para os bancos não mexeram. Nisso o Temer não mexeu. Não tem congelamento do repasse do juro, nem por um ano, nem por um mês. Quiçá 20 anos, como são as políticas públicas. Então, é lamentável o momento que nós estamos vivendo. Urge que a população brasileira, independente aqui de partido, se junte, né, e retome a direção do nosso país, pedindo a saída do presidente Temer, dado esta última atitude que teve na semana passada de tentar liberar, aliviar a situação do Gedel Vieira, ministro, em detrimento de um prédio milionário, né, lá na Bahia, foi, né? E estava proibido pelo IPHAN um número X de andares para a construção daquele prédio. Aí o ministro, já estou concluindo, presidente, o ministro responsável pela área foi até o presidente dizendo, olha, não posso fazer isso porque é nosso colega, isso aqui não é uma casa de, né, de amigos. Ao que o Temer, né, reagiu dizendo, não, deixa assim, vai fazer, ou seja, não tomou nenhuma atitude. Isso é motivo, sim, para que o presidente seja também deposto e nós façamos ainda esse ano eleições diretas para que o povo decida o futuro e os rumos do nosso Brasil. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda um pequeno expediente, está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer. Vai falar sobre a Corsã?
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, como esse vereador já tinha comentado a respeito da Corsã, diria este que traria o retorno, que o senhor prefeito iria oficiar a Corsã. Tanto é que estou com o ofício aqui encaminhado do DEMASE em conjunto, que é o órgão responsável, que vistoria as obras da Corsã, e com o aval do senhor prefeito Balim. O ofício está aqui, se algum dos vereadores quiserem a cópia, sem problema, está aqui comigo. No ofício diz o seguinte, que a ausência da fiscalização da Corsã nos serviços é primordial aonde a Corsã não está fiscalizando essas empresas terceirizadas. Está aqui. Aonde será exposto o mau serviço feito, aonde no contrato rege o que tem que se fazer para se tapar abertura da vala pela Corsã, o que diz que tem que ser feito, o material que tem que ser colocado, para que seja um trabalho bem feito, para não, em questão de poucos dias de chuva, já começar a abrir novamente. Também tem aqui, aonde o município fiscaliza através do DEMASE, aonde tem um fiscal cedido do município de Gi, aonde esse tem gozado, como eu falei anteriormente, de cada 100 valas, 90 estão sendo gozadas para refazer novamente. Também falar, meus nobres caros vereadores, na sessão passada, onde concordei com a fala do vereador Gusnello a respeito da creche do bairro Tancredo Neves, onde está ocorrendo depredações, roubos de fio, quebra de vidros, disse eu que iria pessoalmente falar com o senhor prefeito, atendeu o pedido. Hoje, já em conversa com o secretário de Educação, Leandro Lisotti, já está emergencialmente designado um vigilante para aquela creche lá no bairro Tancredo Neves. Me confirmou hoje à tarde o senhor prefeito, entendendo da necessidade de que, se nós deixarmos, vai acontecer que nem aí no centro do solo urbano, nosso prefeito, onde roubaram todos os fios de alta tensão, todos os chuveiros, e aonde ficou aquilo até hoje sem solução, pelo fato de que o roubo foi concluído e não se achou os culpados. E o município de Juiz não teve alternativas para que se fosse findada aquela quadra de esporte do lazer do centro solo urbano. Então dizer, caros colegas, que estou dando o retorno, então, para que falaram que eu só falo da Corsã, mas não estou falando mal, estou sim falando que o prefeito tomou uma atitude louvável. Eu acho que nós estamos chegando no final de governo do prefeito Balim, não só por isso, mas que chega final de ano de festas, e ainda a gente encontra crateras abertas aí e sem solução. Temos aí vários exemplos, os próprios colegas sabem disso, enxergam isso também, tanto é que tem pessoas que estão tendo até dificuldade de entrar nas suas residências, onde rompe um cano de água pluvial, um serviço mal feito já desde o começo. Então, se começa mal, termina mal. Era isso, senhor presidente, nobres caros vereadores.
Encerrado o pequeno e grande expediente, comunicação de liderança, está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, quero aproveitar esse espaço aqui, senhor presidente, e encaminhar para a mesa aí um requerimento verbal que seja encaminhado ao executivo para ver as melhorias na rua 13 de maio, em que dá acesso ao bairro Colonial, ao condomínio Colmeia, que está realmente intransitável. Quem passar lá, Busnello, tu que esteve lá para olhar a questão da creche, tu deve ter visto em loco isso também, assim como eu fiz. Que é horrível as condições de cruzar, e o pessoal tem reclamado, acho, com certeza, com mais colegas vereadores aqui, para ver essa situação lá o quanto antes, com a máxima urgência lá, porque já no passado ocorreu um acidente, pessoas que se machucaram, inclusive, em virtude dos buracos constantes que lá se encontram naquela via lá, e por se tornar agora uma via com bastante fluxo devido ao condomínio. Então, que se seja feito esse encaminhamento por parte da Câmara, esse requerimento solicitando o asfaltamento, diz o colega André, disse que vai ser asfaltado, mas a gente não sabe quando, né, André? Então, que se faça essa operação antes mesmo do asfalto, para não correr risco de outras pessoas se machucar, como já aconteceu no passado. Está aqui o representante lá do condomínio Colmeia, o Juarez,
que vem aqui então representar aquela comunidade, solicitando esse pedido a nós aqui, vereadores, para ser encaminhado ao Executivo para a realização desse problema. E dizer que eu via a angústia da colega vereadora, né, sobre a questão, tanto a nível do presidente Temer, no qual ela votou, são ações que têm que ser tomadas e que já estava, inclusive, encaminhada para a própria, na época, a presidente Dilma, que se elegeu escondendo, já falei várias vezes aqui, a se tornar repetitivo, que ela foi a grande golpista das eleições, porque quando ela fala que está tudo bem e termina a eleição e não está nada bem, então quem iniciou dando golpe foi a presidenta Dilma. E que a Rosane Simon votou. Né? E a questão do Sartori, e eu aqui fiz uma moção e deixei bem claro na moção, assim, que aquilo que se dá lucro não se deve privatizar. Eu tenho essa colocação comigo. Mas eu acho que muitas ações que o Sartori está tomando, elas são corajosas, embora impopulares, que são uma coisa diferente que os demais governadores, inclusive do meu partido que passaram no passado, entre outros, que não tiveram coragem de tomar. Ações que precisam ser tomadas. É um governador que não está se preocupando com a sua reeleição, está preocupando em colocar o Estado novamente nos trilhos e cortando na própria carne em muitos setores. Né? Agora está nesse pacote, também está apresentado, isso a Rosane não disse, o corte do recurso do Legislativo e também, tanto no Judiciário, seja no Ministério Público e em outros setores, que até então ninguém teve coragem de, nenhum governador teve coragem de apresentar propostas nesse sentido. O Sartori teve. Isso tem que se ressaltar. Né? Então são ações corajosas que no outro tempo não tiveram nenhum governador, por parte do governador, colocar. Então, nós estamos dando esse voto de confiança para o governador, ressalvado aquilo que eu já encaminhei, inclusive, via partido, para que seja revista as questões de privatizações, principalmente daquilo onde hoje nós obtemos lucros. Agora, tem lugares e situações no governo do Estado que não dá para continuar da forma que está. Tem que haver, sim, uma privatização de algumas áreas essenciais para a iniciativa privada, que já o Estado não consegue mais dar condições. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Nada mais a ver da tratada, está encerrada a sessão.